Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. O episódio de hoje é com o Iago Ribeiro, nosso Lago. Como o Lago está na área, vamos falar de startups e soluções. Lago, tudo bem com você, meu amigo?
Fala, Andrezinho, tudo bom?
Lago, me diz uma coisa. Com quantas pessoas você acha que você fala por dia?
Quantas pessoas eu falo por dia? Olha, eu diria que eu sou um pouco introspectivo, mesmo aqui falando para milhares de ouvintes do Digital de Tudo. No dia a dia eu falo um pouquinho menos, né? Então, converso mais com a minha família, o pessoal aqui do trabalho.
Pensa com calma, pensa com calma.
Não, que, tem tempo, mas acho que umas 12 pessoas em média.
12 pessoas. Você que fala com pouca gente porque é introspectivo.
Sim.
O que você acha da ideia de ficar falando com inteligência artificial, computadores, gadgets e afins?
É, na hora eu lembro do Her, né? Lembro também do episódio do Big Bang Theory que o personagem acaba se apaixonando pela Siri. E confesso que de vez em quando eu converso com ela nos momentos mais solitários, né?
O que você quer dizer com isso? Não entendi.
Deixa pra lá. Acho que eu lembrei do episódio passado agora.
Entendi. Faz bastante sentido. Sabe o que é, né? Hoje a gente vai falar de processamento de linguagem natural.
Caramba,
Natural Processing
mesmo?
Language. E como você é o cara das startups soluções, esse mercado de inteligência artificial em geral, que vai sair aí dos seus 20 bilhões de dólares para quase 200 bi até 2025, então a gente tem alguns anos de crescimento bastante intenso desse mercado, queria que você me contasse um pouco sobre o que está acontecendo nessa história. Esse foi um dos pedidos, inclusive, que nós tivemos dos nossos ouvintes numa enquete que eu fiz na minha, no meu Instagram, no arroba AndréLMicelli.
Sim, sim.
E como apareceu algumas vezes, a gente, enfim, resolveu botar em pauta. Diz pra mim o que a gente tem de solução. Como é que tá esse mercado hoje em dia?
Pois é. Então, a gente teve, na verdade, essa semana de gravação que a gente teve um relatório, uma matéria sobre o Bill Gates falando sobre as 10 tecnologias mais inovadoras do momento. Eu queria destacar, em quarto lugar, fala sobre a Impossible Food, né? Não sobre a empresa em si, mas sobre o uso de carne sintética, né? De origem não animal. Então, Bill Gates confirmando que o Digital de Tudo já tinha falado. Acho que ele é um ouvinte nato, né? Ganhou o nosso...
Um abraço para o Bill Gates.
Ganhou a nossa Copa do Mundo, né? Enfim.
Verdade, é verdade.
Foi uma bela, na verdade, uma entrega de prêmio muito bonita que a gente teve com o Bill Gates, mas... Em décimo lugar, ele destacou a questão de assistentes de inteligência artificial com linguagem natural. E o ramo de linguagem natural, processamento de linguagem natural, ele é um dos segmentos de estudo do pessoal de inteligência artificial, né? Machine Learning, do Deep Learning, e tem a galera também que estuda a linguagem das máquinas. E esse é um processamento que ele destacou como a próxima inovação que a gente vai ter de grande impacto em inteligência artificial. E na prática, se você parar para pensar um pouco sobre a nossa linguagem, principalmente a minha, a sua e dos nossos amigos de banca do Digital de Tudo, eu diria que a nossa linguagem é um tanto quanto peculiar, diria eu, porque é muito... Brother, maluco, é...
Principalmente uma linguagem erudita do Rio de Janeiro.
Pois é, exatamente, né? Então, se você parar pra pensar como a gente se comunica com grunhidos e...
Apesar, desculpa, de você não ser exatamente aquele, enfim, sotaque carioca
pois
padrão.
Pois é, o pessoal já...
Você que é um menino da floresta.
Exato, meus descendentes holandeses, né? Mas isso fica pra outro dia. Mas... Se você parar para pensar, a linguagem humana ela é muito complexa. E como é que a gente vai, por exemplo, falar... Eu tenho diversas frustrações com a Siri. Então eu pergunto muitas coisas para ela que ela não me entende. Então eu, a gente pensando num cenário onde cada vez mais a gente já tem colocado como tendência que a interface, o futuro da interface é não ter interface, é muito mais do que o que você fala. E você tem comandos respondendo, né? A gente vê cultura pop falando sobre isso há décadas, né? Que a gente vê filmes como Her, o próprio Blade Runner, que tinha também lá a namorada do protagonista, que era uma inteligência artificial e correspondia através da voz.
Tinha o HAL, né? O computador de 2001.
Total.
O Odisseia no Espaço. Que, enfim, pra quem não sabe... HAL era um computador patrocinado pela IBM e não, como não pôde botar a IBM, as letras que formam o HAL são as letras antecessores à IBM. E é um computador legal. Que, enfim, tinha uma... a obra-prima pois do Arthur C. Clarke e tudo que o Kubrick fez no lançamento. Enfim, que é um dos computadores mais famosos do cinema. Sei que esse é um tema para o nosso amigo Fercil, mas ainda assim a gente mete o bedelho na seara do Fercil.
Claro, claro. E na prática a gente vai vendo que cada vez mais a interface está virando voz. E a gente precisa que a minha geladeira entenda a minha linguagem, que o meu carro entenda a minha linguagem, porque senão acaba que você vai ter que criar uma linguagem para conversar com as máquinas. Isso quebra a experiência do usuário, né, assim dizendo. Então, o que está acontecendo é cada vez mais um estudo que faça com que as máquinas elas aprendam a identificar os padrões de linguagem do ser humano nas suas maiores complexidades possíveis. Você pode fazer uma frase querendo ter um objetivo de comunicação e usar diversos formatos de frase para ter isso. E o que acontece? Se a gente pensar num conceito antigo de processamento de dados, então você falaria uma frase, caso a inteligência artificial ela não entendesse, entraria um processo de machine learning. Só que isso tem um limite, né? A gente acaba que vai ter uma hora que a gente não vai ter banco de dados para suportar tudo isso, vista a complexidade da linguagem da humanidade como um todo. Então, o que está sendo feito, na verdade, é uma nova forma de processar dados. E a gente tem, né, eu destacaria agora um sistema do Google que também foi lançado, que está sendo divulgado durante essa semana de gravação, que é o BERT, que é um sistema que nasceu do núcleo de inovação de inteligência artificial do Google, muito ligado às operações do Google Cloud. E até legal a gente fazer só uma retrospectiva até do ano passado. Se a gente olhar os investimentos do Google em startups, né? Se a gente parar para pensar, né? O que o Google comprou de startups no ano passado, a metade dessas empresas que ele comprou foram para investimentos em cloud, né? E a gente está tendo cada vez mais uma preocupação com a linguagem. A gente tem a crescente das fake news. A gente precisa com que os algoritmos de análise, né, de inteligência artificial consigam identificar os padrões da linguagem humana. E eu destacaria que a grande diferença é que esse processo, na verdade, ele começa a capturar as relações semânticas da linguagem. Então a gente tem um termo, né, que os estudiosos da área chamam de reconhecimento top-down. Esse reconhecimento top-down, na verdade, ele vai caminhando para o contrário, né? Se a gente tem na identificação da frase, por exemplo, uma frase, né? O gato caçou o rato, um exemplo. A linguagem, a inteligência artificial, ela primeiro vai começar a pegar a parte de sujeito, predicado, e a partir disso ela começa artigo, substantivo, predicado. Substantivo, predicado, aí ele entra o gato, e aí ele vai construindo as palavras a partir de uma análise, na verdade, do grupo semântico para a palavra específica.
Sabe que eu achei que quando eu fui fazer TI, escolhi fazer TI, eu nunca mais ia precisar saber quem era o sujeito, o predicado.
Daqui a pouco
o
objeto. Eu sou subordinado, o que está acontecendo com a gente?
Ai,
né?
Que saudade da Terezinha, minha professora de português.
É. E eu lembro que era muito frustrante para mim o português, porque tudo que eu tive no ensino, na época de quinta série até oitavo, repetiu no ensino médio. Eu fiquei, pelo amor de Deus, por que, que eu tô vendo oração subordinada de novo? Na verdade.
Enfim, pelo visto não foi o suficiente, pelo menos para mim, certamente
Terezinha
não.
A Terezinha tava certa, porque esse é o processo. Né, identificando os tipos de semântica da frase que a inteligência artificial está conseguindo assimilar melhor à linguagem humana. E além disso, tem um processo tem um processo que os estudiosos chamam de lematização, que na prática esse processo ele quebra a palavra para o seu radical. Então tira o gênero, tira identificador de plural, singular, e ele começa a jogar, por exemplo, um verbo iria para o infinitivo.
Mas qual é o impacto disso na prática, na análise?
Na prática, isso reduz a quantidade de dados que é necessário para a inteligência artificial ter machine learning.
E aí você precisa de menos dados.
É, exatamente, roda mais rápido. Se ele utiliza menos dados, ele vai ter um processamento mais ágil.
E mais barato, enfim, o processo vai ser inteiro mais eficiente. Agora, eu fico pensando se de alguma maneira isso não pode levar os algoritmos de inteligência artificial, principalmente os mal programados, a tomar conclusões erradas, a aprender errado. Porque a gente vai reduzir a quantidade de dados para que ele aprenda. Mas, enfim, é legal que daqui a pouco a gente entenda mais como isso vai funcionar de verdade, porque assim como aconteceu com a emulação do algoritmo da Microsoft, que, enfim, algumas horas depois virou misógino, racista, eu fico pensando o que vai acontecer se, além disso tudo, ele tiver menos dados como insumos para o seu processamento de machine learning.
Na verdade, essa análise de menos dados não significa diretamente que vai analisar de pior, que vai ser uma análise mais pobre. Não, mas na verdade ela analisa de forma mais inteligente esses dados que estão chegando, né? Então, essa quebra pro radical, essa lematização das palavras, acaba que ajuda a processar e ter a mesma identificação de forma mais ágil, ainda mais se a gente está num processo de linguagem natural. E até saiu agora no artigo da Technology Review, do MIT, um estudo falando sobre os investimentos da DARPA, da agência americana, né, que está agora mirando completamente em inteligência artificial. Então, um dos principais conjuntos de estudo que está sendo utilizado é a utilização de menos dados para obter machine learning. E nisso eles querem fazer um contraponto estratégico com a China, porque se você utiliza menos dados para fazer machine learning, então seu processo é mais rápido, é menos custo, mais agilidade, menos tempo para colher resultados melhores, e aí você começa a focar o desenvolvimento em outras questões, né? E a gente está tendo cada vez mais um aumento da capacidade de processamento, da capacidade de armazenamento de informação dos nossos queridos robôs.
Eu fico pensando que aqui no Brasil a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa, porque a implementação depende do quanto a gente vai gerar de dados e de algoritmos para, enfim, traduzir, entender. Esse é um limitador, por exemplo, para a adoção em massa de assistentes pessoais em casas, né, em residências. Esse é um mercado que é gigantesco, que ainda é fragmentado com pouquíssimos players. Eu vejo a Apple muito atrasada nesse processo, vejo a Amazon brigando. A Amazon não é exatamente famosa por criar gadgets mega eficientes e que ganham o mercado. Aí você tem, de um outro lado, o Google, aí sim um player importante, mas eu acho, enfim, que tem espaço para um player agnóstico, para alguém que está fora dessas tecnologias, para não ser só a Amazon, para não ser só a Apple, porque o ambiente, a plataforma vai ser fundamental para a adoção. Então, se a gente não tiver, de um lado, conteúdo, material produzido, gente entendendo o que as pessoas estão falando ao redor do mundo, não vai ter, de um lado, gente para consumir. Uma plataforma funciona, ela é um N elevado a N, né? Enfim, um N elevado a Y, onde são variáveis que representam cada um dos lados. Não adianta ter muito motorista de Uber se não tiver gente para pegar esses carros, não adianta ter muitos aplicativos disponíveis na Apple Store se não tiver muita gente com os dispositivos da Apple. E me parece que a gente ainda está vivendo um momento onde essa equação não foi resolvida. É surpreendente, apesar a gente, enfim, viu a Blackstone com o Schwarzman doando 350 milhões de dólares para a escola do MIT. O MIT recebeu no total 1 bilhão de dólares para desenvolvimento de inteligência artificial de uma maneira cross, ou seja, essa escola vai permear todas as outras escolas do MIT, gerando soluções de inteligência artificial para música, para gestão, para engenharia e por aí vai. Certamente isso vai acontecer em outras universidades do mundo. A gente tem áreas de aplicação na medicina. O mercado está crescendo, mas, sabe, é aquele mercado que você não vê tanto, pelo menos não tanto, funcionando. Tem um monte de coisinha que todo mundo passou a chamar de inteligência artificial. Muito buzz, né? O processo de aprendizagem da máquina, que eu ainda acho que ainda, enfim, é falho. De uma maneira geral, a gente consegue generalizar dizendo que qualquer algoritmo é uma emulação da inteligência humana, da inteligência artificial. Mas o processo de aprendizagem e de emulação da cognição humana é que faz com que esses algoritmos sejam, de fato, inteligência. Isso a gente ainda não vê acontecendo em larga escala. Como é que você está vendo esse mercado das startups, das empresas? Tem gente aparecendo? Tem só os gigantes? O que está rolando aí?
Pois é, André, a gente tem um cenário hoje em dia, né? A gente conversa bastante sobre isso e a gente vê isso na prática, né? Entregando projeto nas empresas que estão em transformação digital, a gente vê na prática isso, que 80% das empresas, tem até uma métrica, né? Que 80% das empresas que dizem estar trabalhando em algum projeto de IA, na verdade, não estão. Então, estão trabalhando com Big Data, estão trabalhando com qualquer outra coisa do tipo, mas não estão trabalhando com IA. Somente 20% desses projetos, né, que dizem que estão trabalhando com IA realmente o fazem, né? Realmente estão aplicando conceitos de machine learning, deep learning de processamento de linguagem natural. Então, a gente já tem um cenário muito confuso, onde até fica... tem uma glamorização do próprio termo, né? Você dizer que, minha empresa tem uma API de inteligência artificial, minha empresa tem uma aplicação nisso. Então, a gente tem um cenário disso. E a gente vê que ainda faltam muitos passos anteriores à implementação da inteligência artificial, como a organização das entradas de dados, a otimização desses dados, né? Processos de Big Data. Então, a gente percebe que existe ainda um cenário para ser construído. E além disso, cada vez mais, a gente está vendo estudos que estão sendo feitos, né, sobre inteligência artificial, e principalmente a gente está vendo agora, novamente, um boom, né, do campo acadêmico falando sobre o assunto. E nesse cenário, a gente vai vendo que, por exemplo, se a gente identificar as soluções que a gente tem hoje no mercado, foram pesquisadas na década de 70, na década de 80, a própria Siri da vida, o assistente do Google, foram pesquisas dos anos 2000, e a gente está colhendo os frutos disso agora. E além disso, a gente tem, por exemplo, estudos agora falando sobre a automatização dos trabalhos, né? Tem a média de daqui a 145 anos, praticamente toda a força de trabalho humana vai ser automatizada. Então a gente está vendo esse assunto voltar à tona e novas pesquisas começarem a ser feitas, como essas que eu falei sobre o governo americano, né? nessa nova rodada de investimentos que eles estão querendo fazer. Mas nesse caso, eu identificaria aqui que o SAIS, fez, desenvolveu junto com o Royal Bank of Scotland, que é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que muito simples, muito interessante, e mostra na prática processamento de linguagem natural sendo implementado. Então, esse banco, o Royal Scotland, ele tinha muitas reclamações no seu saque, no ponto que os analistas não conseguiam dar conta de tudo. E o que foi feito? Eles pegaram todos esses e-mails, eles pegaram todas essas ligações, tudo que tinha de dados, de reclamação, do que os clientes traziam para eles. Eles jogaram tudo isso lá na inteligência artificial e ela começou, nesse processamento de linguagem natural, a identificar as principais reclamações. Essas principais reclamações geravam backlogs. Esses backlogs eram priorizados naquilo, enfim, na maior demanda e que conseguiriam realizar de forma mais ágil esse desenvolvimento. Então você começa a ver que esse processamento de linguagem natural está completamente ligado a processamento, a resolução de problemas reais do dia a dia das pessoas. Então, se a máquina consegue entender e interpretar melhor, ela vai trazer para a gente insights melhores. Então, a resolução de problemas fica muito mais assertiva. E até a gente consegue dialogar isso com o que a gente já falou no Digital de Tudo, que a gente falou sobre a parceria humano-máquina, né? Então, criando as supermentes, no estudo do professor Malone. Então, você começa a ver cada vez mais a inteligência artificial trazendo dados relevantes para a nossa capacidade humana tomar as decisões e realmente ter uma operação mais inteligente, né? Mais assertiva. Não, e exatamente, sobre até essa questão do que vai alimentar essa inteligência artificial para ela começar a identificar os padrões de linguagem humana, essa iniciativa, o BERT do Google, está utilizando a Wikipedia. Então, a Wikipedia, que tem diversas, uma plataforma aberta para que os usuários insiram os artigos, etc. Então é colaborativo junto com a comunidade. E a gente tem pessoas falando certo, pessoas falando errado, pessoas falando das demais formas possíveis de comunicação. E a gente o Google está utilizando justamente essa grande fonte de dados para alimentar para fazer machine learning lá na inteligência artificial. Então a gente espera, né, que com tudo isso a gente consiga conversar melhor com nossos amigos robôs e que eles entendam, né? Então é muito ruim você estar falando e como se você estivesse falando com ninguém, né? Você está numa conversa e parece que você não está falando com ninguém. Uma experiência com a Siri e com o Google, né? E ela fica o tempo todo falando que não te entende. Vamos ver, né, se com esse processamento todo, com esses projetos alavancando, a gente vai falar da forma como a gente fala com os nossos amigos, com a Siri, com o Google, e ele vai responder pra gente o que a gente precisa. Também falar com a nossa geladeira de forma mais assertiva.
Confesso que eu tô ansioso para conversar com a minha geladeira. Assim, e quando a gente olha o mercado, a gente, eu falei dos dados iniciais, mas se a gente pensar a contribuição geral, tem um estudo da Price que fala que a inteligência artificial vai colocar 15 trilhões de dólares na economia até 2030. Quando eu falo esse número, diferentemente do que ao que eu me referi no início da nossa conversa, quando estava falando de investimentos direto, do mercado direto, estou falando de o salário dos programadores, os desdobramentos para lojistas, vendedores dos gadgets, enfim, todo o processo de venda das soluções de inteligência artificial. E ninguém bota 15 trilhões de dólares na economia impunemente. Então, por mais que exista essa discussão ao que o Harari chamou de a horda de inúteis, sim, que são aquelas, sim, pessoas que têm sua vida garantida por programas de renda mínima, que têm uma necessidade de compra menor e que têm capacidade de sobreviver e viver com os seus propósitos atendidos por algoritmos de realidade virtual, aumentada, inteligência artificial, que de alguma forma, sim, sim, criam as interações e o propósito de uma vida sem trabalho. Por mais que tenha esse pedaço e o paradoxo de uma parcela significativa da sociedade sem empregos, de um lado, e uma outra parcela significativa de vagas, sem gente capacitada para preencher essas vagas de outro, a gente vai ter um desequilíbrio na economia que definitivamente não vai ser fácil para resolver. Você tem alguma coisa que vai entrar ali, que vai acontecer, que a gente está vendo acontecer, que é o mercado das soluções e todo o ecossistema que acaba girando em torno desse mercado, que traz muita grana. Por trazer muita grana, vai trazer muita empresa para esse ambiente competitivo. E aí talvez a gente chegue nesse próximo passo desse desalinhamento. Mas o momento agora me parece bastante interessante para quem quer criar soluções de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural ou de gadgets. Eu tenho uma hipótese que o Brasil vai viver uma fase de construção de soluções de engenharia, construções locais para resolver problemas pequenos. Sim. Não são empresas globais, ou pelo menos a priori não são, mas que vão atender as nossas demandas do dia a dia. E eu acho que inteligência artificial, especificamente nesse campo de processamento de linguagem natural, dado que português não é uma língua que está logo no início das filas de implementação, sim, e por mais que se de alguma maneira se orquestrem soluções colaborativas, a gente sabe que a comunidade brasileira ainda vai ter que se engajar, ainda tem um passo que precisa ser tomado, que não é simples de acontecer. Enfim, eu vejo isso rolando de um lado, mas vejo muita oportunidade aqui no Brasil também, por outro lado. E o que você viu das startups? A gente falou um pouco de soluções grandes, falou de IBM, falou de Microsoft, de Apple, de SAIS. E as startups? Tem startup nessa história ou essa é só uma briga de cachorro grande?
Especificamente aqui no Brasil, a gente está tendo muito ainda as coletas de dados para isso tudo, né? É o processo anterior, né? De coleta de dados.
Faz sentido até.
Então a gente está tendo exatamente isso. E a gente está principalmente tendo empresas que, na verdade, orquestram esse banco de dados, formatam todo esse ecossistema para a criação de soluções em inteligência artificial, né? Até na nossa velha conversa sobre que lá na conquista do Oeste, normalmente quem ganhou dinheiro de verdade é quem vendia pá e calça jeans. A gente está tendo esse tipo de questão hoje, principalmente aqui no Brasil, né? A gente está tendo cada vez mais o crescimento das integradoras nesse contexto, que proporciona esse ambiente para a transformação digital, para inteligência artificial. No caso americano, a gente tem startups mais maduras, né, nesse processo inteiro. A gente tem diversas startups focadas em saúde, principalmente a gente está tendo agora um boom na agricultura, na identificação de sementes produtivas, e principalmente na análise dos estoques, dos silos, né, nisso tudo. A gente está vendo soluções, né, baseadas nisso. A própria Blue Rive Tech, lá na Califórnia, ela está fazendo um trabalho específico nisso, né, de reduzir 90% as questões de uso de química, agrotóxico, analisando melhor as sementes que serão plantadas, identificando o solo, horários certos de irrigação, etc., melhor o uso da água nesse processo inteiro. Então, a gente está tendo diversas soluções, né? Mas como o próprio case que eu trouxe aqui do SAIS, que na prática a gente olha e fala, pô, uma coisa tão simples, né? Identificar melhor os problemas que os clientes reportam. Mas a gente vê que o final disso tudo é muito valioso para os negócios, para as empresas, para a economia. Eu acho que vai demorar um tempinho para a gente chegar naquele nível Black Mirror, ou um nível que a gente vê nesses filmes, né, no próprio HAL que você falou do 2001. Acho que vai demorar um tempinho para a gente ter uma máquina tão inteligente que a gente que quase que passa no nosso teste de Turing da vida, que a gente nem consegue mais distinguir se é humano ou se é uma realidade artificial. Mas nesse meio campo todo a gente tem um debate ético, social para ter, né, na sociedade, tem iniciativas como o MIT, o The Moral Machine, que a gente já falou aqui também no Digital de Tudo. A gente tem também o próprio Digital de Tudo, que a gente falou sobre o sucesso de aplicações de inteligência artificial, que a gente fala muito sobre a preocupação com o legado, a preocupação com as integrações. Então, a gente tem todo um cenário hoje que está efervescendo. E como eu falei anteriormente, né, a gente está colhendo hoje os estudos que foram feitos na década de 70, 80, 90. E a gente está tendo agora uma nova leva de investimento massivo nisso, né? Você falou do MIT, o governo americano, o próprio Google injetando 25 bilhões nisso. Então a gente está tendo realmente uma volta de investimento para isso, e que a gente vai colher daqui a 20 anos, 40 anos, esses resultados, né?
E é legal entender o que aconteceu no mercado para que esse momento seja o momento onde esse tipo de evolução acabou se tornando possível. Então a gente tem, de um lado, a lei de Moore, que fala que toda a capacidade de processar, que a capacidade total de processamento de uma máquina, ela duplica a cada 18 meses. Então a gente tem um potencial de processamento que é infinitamente maior do que o processamento disponível quando esses estudos começaram na década de 70. A gente tem o custo de armazenamento, que também caiu. Então guardar esses dados para que a máquina aprenda também ficou mais barato. E do outro lado a gente tem tecnologia em nuvem que te permite processar conforme a demanda. Então são três variáveis importantes que mudaram ao longo desse tempo e que agora, que estão configuradas da maneira que estão, tornam possíveis essas evoluções, as aplicações chegarem ao mercado com um preço acessível. E é claro, no final das contas, a vida é uma questão de ROI, e agora o ROI é positivo. Então o que a gente vê acontecendo agora não é uma obra do acaso, é uma situação criada pela evolução natural da tecnologia, que diminuiu custos de processamento, armazenamento e de distribuição dessa tecnologia. Então é claro que a gente vai ver esse mercado crescendo. Quando você fala sobre o mercado agro, é um mercado que eu aposto muito que vai ser a porta de entrada de inteligência. Não a porta de entrada, porque de alguma maneira ela está entre nós, mas a porta de entrada não da inteligência artificial, mas sim do que diz respeito à inteligência artificial nos veículos autônomos em produção. Também já tem algumas coisinhas acontecendo em testes, mas em produção, porque a nossa rede de celular e de satélite, essas redes são mais lentas, e esses pequenos delays que aconteceriam da transmissão dos dados de posicionamento de um carro para o seu satélite ou para o que quer que seja, aonde for, aonde ele estiver conectado, os pequenos delays que aconteceriam, esses delays num carro, eles não existem, eles não impactam num carro, num veículo autoguiado, se ele for um trator. Porque, enfim, né, por razões, né, óbvias, essas plantinhas que são covardemente assassinadas e comidas por seres humanos, principalmente os veganos, exatamente, que comem plantas galera, sem parar e comem um ser vivo que não tem nem a capacidade de se defender.
De falar, de se expressar.
De fugir, porque exato, uma vaca pode fugir.
Pode.
Um alface, não. E isso, esse delay não atrapalha a colheita. E eu acho que o mercado agro vai se fazer valer dessa possibilidade. Especificamente, o mercado agro brasileiro é muito mais tecnológico do que, de uma maneira geral, as pessoas se dão conta.
Exatamente.
E tem muita grana, claro. Então eu acho que essa galera vai usar muita inteligência artificial e muito veículo autoguiado já por agora, nos próximos anos. Ano passado, na FutureCon, onde eu moderei um painel, a gente conversou muito sobre isso e eu vi os tratores disponíveis, algumas com tecnologia Ericsson, que eu fiquei realmente impressionado. Tá ali, tá à venda. E evidentemente tem gente disposta a comprar, porque vai botar na conta e vai chegar à conclusão de que vai fazer sentido para o negócio. E se faz sentido para o negócio, as pessoas executam.
Exatamente.
É isso. Esse foi o DDT da inteligência artificial falando com as pessoas.
Opa.
A gente fica por aqui. Quem quiser saber mais sobre esse episódio, pode acessar o www.digitaldetudo.com.br. Dá para ouvir a gente e os outros episódios do Digital de Tudo em qualquer distribuidor de podcast, no Spotify e no site da nossa querida casa www.jovempan.com.br/podcast. Meu Instagram, Lago, é @andrelmicelli. O Instagram do DDT é @digitaldetudo. E o seu Instagram?
Então, o meu Instagram é peculiar, né? A gente sempre fala sobre isso. Mas se você quiser me seguir lá, você vai botar @iagoribeiro. Só que entre o Ribeiro e o Iago, você bota um zero no final.
Então, o porque... Iago é com zero.
Pois é. É porque, na verdade, se você traduzir isso para binário, tem uma mensagem secreta ali.
Entendi. E se, enfim, se alguém quiser me seguir lá, me segue.
Opa!
Um abraço, galera. Esse é mais o DDT. Tchau.
Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.